Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês agora para falar de café e falar de alternativas positivas para a cafeicultura. Hoje já temos a segunda boa notícia, né? A primeira foi essa liberação do fundo de garantia pelo governo Bolsonaro, que vai injetar 30 bilhões na economia. O pessoal vai consumir, vai ao supermercado e certamente vai consumir café. E a avaliação que fizemos agora há pouco lá na Markstrat é que poderá baixar os estoques, de modo geral, incluindo o café. A segunda excelente notícia que nós temos para a cafeicultura de forma geral é o imenso apetite por cafés bons dos países asiáticos. Leia China, leia-se Coreia, leia-se Índia. Tudo isso tem uma previsão de alta no consumo. O resumo disso, claro, é você se preparar para aproveitar esse boom, essa onda, produzindo cafés de qualidade, produzindo bons cafés. Muito bem, vamos focar também a notícia que a agência estatal chinesa Xinhua nos divulgou, dando conta que o café brasileiro para a China cresceu de um ano para outro a oferta em 23%. O volume exportado, porém, é muito pequeno, 88.179 sacas, nem 89 é, pouquinho a mais que 88 mil sacas. Num volume produzido pelos brasileiros, segundo a Conab, de 62 milhões de sacas, isso é uma gotinha, mas como a própria filosofia nos explica, é uma gotinha no imenso oceano de consumo chamado China. Segundo a própria agência estatal chinesa Xinhua, uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, desse total, 50%, exatamente a metade, 700 milhões de pessoas já estão na classe média, com capacidade de produzir e consumir café, e estão gostando de consumir o café brasileiro. Sobre isso, falamos com Nelson Carvalhais, presidente da CCafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Nelson Carvalhais, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela atenção.
Boa tarde a todos. Eu que agradeço a atenção e vamos conversar sobre café. Tem muita coisa interessante para conversar.
Nós vamos falar sobre os países asiáticos, mas vamos começar por essa gotinha nesse imenso oceano chamado China. Então, Nelson, só 88 mil sacas?
Olha, nós devemos avaliar o potencial do mercado. Essa própria agência que fez essa entrevista e colheu essas informações, foi muito clara ao acusar ali que o mercado está sendo inserido quase 700 milhões de pessoas na classe média chinesa. Eu estimava 600, 650, veja só, eles já falam em 700 milhões. Isso é muito importante, porque o mercado chinês está crescendo, ele está para café sendo muitos investimentos. A China é um produtor de café, produz ao redor de 2 milhões e meio de sacas ano, mas já está consumindo, de acordo com informações, de 3,5 a 4 milhões. Existem redes de cafeterias grandes investindo lá, americanas, como tem uma local, a Lucky Coffee, que já tem mais de 2 mil lojas. Então, é um mercado promissor e, a exemplo de outros produtos, eu vejo uma chance muito boa do Brasil em ampliar o seu mercado e ser um grande parceiro com o mercado chinês.
A agência Xinhua também diz que esse consumo está aumentando entre os jovens chineses, está virando mania dos jovens irem para as cafeterias tomar café. Apagou aí. Irem para a cafeteria tomar café. Virou uma mania, portanto, essa é a porta de entrada para o café brasileiro, Nelson?
Exatamente. Outro dia nós tivemos o nosso Coffee Dinner Summit em São Paulo, a presença do presidente da Câmara de Comércio China-Brasil, um senhor, que veio falar exatamente sobre isso, que os jovens querem beber café, que é um interesse fantástico pela bebida, a exemplo de outros produtos na China. A China é um grande mercado consumidor, não só a China. Eu lembro que nós temos a Índia como um mercado muito interessante, que é um mercado também a ser desenvolvido. Eles são produtores de café, mas a população é muito grande, então tem uma possibilidade. A exemplo que ocorreu na Coreia do Sul, que não é uma população tão grande, mas hoje é uma febre, os baristas e por aí vai, Indonésia e outros. Então, nós temos uma oportunidade muito grande. O Brasil já está muito bem estruturado e é um grande parceiro desses tradicionais mercados, é o maior produtor, o maior exportador, o segundo maior consumidor, e mercados que crescem na média 2% ao ano. Com a entrada desse mercado asiático novo, além do Japão, que já é realidade, nós temos uma chance muito grande, uma possibilidade muito grande como fornecedores desses cafés.
Só para lembrar, fazer uma pincelada, na Coreia houve um boom de formação de baristas, aquele
É
cara que
verdade.
fornece o café de qualidade, todo requintado para os consumidores, é isso?
É verdade, hoje é um boom, a procura pelos jovens, pela profissão de barista, a quantidade de cafeterias, é impressionante esse movimento. Aliás, o café é a bebida dos jovens. Hoje em dia, a procura pelos jovens pelo café, e isso não é só lá, em todos os lugares, aqui no nosso país, o consumo é fortíssimo e por aí vai. O café brasileiro, além de tudo, ele tem uma grande vantagem, ele tem a chancela de ser sustentável. Só o Brasil tem as leis sociais e ambientais e um resultado econômico nos cafés produzidos. Nenhum outro país concorrente tem a mesma condição que o Brasil. Então, o Brasil, além de tudo, atende o consumidor, seja ele o país que for.
Ô Nelson, vamos falar sobre essa febre de consumo. E são dois cafés, vamos diferenciar, né? Tem os cafés comuns, vamos dizer assim, comuns, para não dizer aqueles sem qualidade. E o café bom, o café de qualidade. Esse é o caminho, esse é o que a febre está pedindo.
Não, o caminho, olha, o Brasil melhorou nos últimos 30 anos, teve um investimento muito grande. Primeiro, nós aumentamos sensivelmente a nossa produtividade. Depois, nós fomos buscar a qualidade. E com isso, o produtor reconheceu, o consumidor reconheceu. Basta ver o desenvolvimento do consumo no Brasil. O café brasileiro atende os mais diferentes gostos no mundo, de mais diferentes consumidores. Por exemplo, o que o senhor embarcar para o Oriente Médio, se embarcar para a Alemanha, não vai ser o mesmo gosto. Mesma coisa, o que eu embarco para a Alemanha, o Oriente Médio não gosta, e por aí vai. Então, o Brasil tem condições, é como se tivesse vários países aqui dentro de um único país, para fornecer os blends para cada destino conforme o consumidor deseja. O Brasil tem essa flexibilidade, essa capacidade e com qualidade.
Pois é, mas vamos voltar, vamos nos fixar nessa febre de consumo que a gente está anotando agora. Segundo os dados, nós estamos tendo um aumento global de consumo no mundo de 2% ao ano. Como é que está a projeção para daqui a 10 anos? Levando em conta que hoje nós estamos produzindo 168 milhões de sacas em todo o mundo. Produzimos 168. Com aumento de 2%, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Ou seja, ali na virada da esquina.
10 anos em café não é nada, eu quero lembrar que, principalmente quem é da produção, sabe disso. Existem estimativas das mais conservadoras às mais otimistas, que vão um piso em 2030 de estarmos consumindo 200, 200 e poucos milhões de sacas, e estimativas que chegam a 215, 220 milhões de sacas de café, as mais otimistas. Então, de qualquer modo, vamos parar e pensar. O Brasil representa hoje, entre a exportação e o consumo interno, 38% do mercado global. Muito bem. O senhor imagine quanto o Brasil vai ter que produzir a mais para atender só a fatia que ele tem no mercado de 38%. É muito otimista, é um cenário muito bom. Lógico que nós temos problemas no momento, os preços não são satisfatórios, mas como o café só se pensa a longo prazo e o Brasil galgou e é uma realidade a sua posição muito forte perante o mercado internacional, as chances do Brasil manter essa posição e até ampliar o seu mercado é muito grande. Então, eu vejo com otimismo. Evidentemente, isto vem a médio e longo prazo, não é de imediato, mas eu acho que nós temos que ir nos preparando cada vez mais, tornarmos mais eficientes, com melhor resultado, tanto na produtividade como qualidade.
Pois é, né? É nesse ponto que a gente precisa complementar essa informação, porque porque, como todos sabem, há uma grande insatisfação entre os produtores por causa dos baixos preços de café e ninguém quer aceitar que houve uma superprodução, por isso que os preços caíram. Muita gente, viu, Nelson, deseja abolir a lei de oferta e procura, mas não consegue, evidentemente. Então, vamos falar aos produtores para se prepararem para esse boom de consumo. O que, que eles têm que fazer, Nelson?
Bom, número um, não há excesso de produção. O que existe é que o mundo hoje, são mais de 50 países produtores de café, e o Brasil é o único país organizado, políticas públicas, com pesquisa, com eficiência na produção, com eficiência no comércio logístico, com alta produtividade, e isso tudo tendo parceiros. Com todo o respeito, não subestimando ninguém, mas com menor eficiência, faz com que isso pese muito no mercado. E o que eu acho que deve acontecer é o seguinte: nós devemos olhar esse período como um investimento, porque isso irá passar, irá melhorar. Como o mercado é soberano, em um determinado momento ele dificulta, ele já esteve pior, o mercado já esteve 20% de cotação pior, hoje já recuperou, nós já estamos trabalhando aí para setembro com $1,07 por libra peso. A questão de 30 dias atrás, nós estávamos abaixo de 90 centavos por libra peso. Já houve uma recuperação. Então, nós temos que olhar com muita atenção, investirmos e sabermos que o mercado é soberano. Não existe fórmula mágica, interferência no mercado, criar estratégias de mercado que sejam subsídios, só abre o guarda-chuva para o concorrente, estimula o concorrente e depois nós temos que pagar esse preço, que foi o que ocorreu no passado. Hoje o Brasil é soberano, trabalha maravilhosamente bem, custa, mas nós vamos, sem dúvida, tirar frutos disto.
Tá. Por última pergunta, para o produtor que acha que não é tão difícil exportar, eu acho que é, qual é o melhor caminho? Que ele procure seus compradores diretos ou procure quem exporta, quem já exporta, as cooperativas, as empresas exportadoras de modo geral?
Exportar é mais uma atividade fora da porteira que precisa ser bem estruturada. Hoje já existem inúmeras cooperativas que exportam, a exemplo de Guaxupé, Minasul, Espocacer e tantas outras, Cocapec. Então, se o produtor deseja fazer um trabalho, eu acho que deve procurar essas cooperativas já estruturadas, porque começar só é muito difícil, com pequena produção. Eu acho que deve tentar se associar, trabalhar firmemente, com a finalidade de produzir qualidade e que haja reconhecimento pelo seu produto.
Por fim, Nelson Carvalhais, é possível a gente concluir então da nossa conversa que nós estamos num momento muito interessante, que a expectativa é muito boa, a perspectiva é muito boa, principalmente pelo consumo dos países asiáticos. Você diria que o pior já passou?
É difícil falar isso, mas eu acho que nós já tivemos em situação pior. Eu acho que nós já estamos em situação melhor. Os preços são melhores com relação a 30 dias atrás. Nós, espero que melhore mais. É difícil nós falarmos em preço. Eu não vejo uma situação difícil de médio e longo prazo. Eu vejo a curto prazo e acho que nós temos que encarar isso tudo como investimento. O cenário é positivo para o futuro e o produtor deve tratar da sua lavoura, cuidar da sua lavoura, do seu patrimônio, porque nós vamos ter bons resultados no futuro, com certeza. O Brasil é um país eficiente no comércio, na exportação, no consumo interno, na produção, na pesquisa. Isso se destaca totalmente em relação aos nossos concorrentes, aliás, e com sustentabilidade.
Muito bom. Nelson Carvalhais, presidente da Secafé, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
Muito bom. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, são essas as informações preciosas que nós tínhamos que levar para os senhores. A ideia é que realmente todas as consequências dessa oferta, o Nelson não acha que não é isso, mas claro, está evidente que houve oferta, os preços baixaram e agora nós temos esse boom de aumento de consumo nos países asiáticos e vocês têm que se preparar para isso. Como o próprio Nelson Carvalhais disse, 10 anos é nada perto da história do café. O produtor sabe muito bem disso, que 10 anos é um período muito curto e essa demanda crescendo a 2% ao ano seguramente vai fazer com que toda a cafeicultura brasileira melhore de patamar. Vamos acompanhar, vamos torcer e vamos vibrar com a cafeicultura brasileira, que é o nosso compromisso. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país e vamos em frente. Até mais.